A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Muito bom dia, amigos ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Como é habitual e como acontece há 25 anos, fazemos-lhe companhia aos domingos de manhã a partir aqui dos estúdios da Rádio Universitária do Minho, aqui em Braga. O programa A Nossa Terra, da responsabilidade de Irenor, procura retratar a riqueza das gentes e instituições, dá voz aos saberes tradicionais, honrar os costumes, dar um ponto positivo à realidade cultural, desportiva, social e económica da região. Neste domingo, dia 5 de junho, celebra-se o Dia Mundial do Ambiente. A efeméride tem como grande objetivo assinalar ações positivas de proteção e preservação do ambiente e também de alertar as populações e os governos para a necessidade de salvar o nosso planeta, a casa que é de todos nós. Trata-se de uma temática sempre pertinente e atual e, por isso mesmo, a nossa terra também se associa à celebração desta efeméride com uma missão onde se vai falar da qualidade de vida das populações com um enfoque especial nas políticas ambientais e na necessidade urgente de mudança de paradigma, sobretudo também nos nossos hábitos de consumo. Razões por isso não faltam para se deixar ficar desse lado e seguir viagem connosco durante as próximas 2 horas.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Dia Mundial do Ambiente.
Com o apoio,
o Feliz Painel, uma empresa do grupo O Feliz. Painel Sanduíche, de qualidade superior para projetos exigentes, vem enriquecer e alargar a gama de produtos da marca O Feliz. Visite-nos em Tebosa ou em ofelizpainel.pt.
Não é apenas um jogo. É muito mais do que isso. Não se ganha a contar golos ou segundos. Não existe adversário. Jogamos todos no mesmo lado. Na Decathlon, o nosso objetivo é prolongar a vida útil do equipamento esportivo através da reciclagem, reparação, reutilização e revenda. Tal como o desporto, este desafio é para todos. Juntos, cuidamos do nosso campo de jogo.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Irenor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Numa altura em que cada vez mais precisamos de assegurar o nosso planeta Terra, a nossa casa, para as gerações vindouras, urge esta necessidade de fazer diferente e mudar o nosso comportamento enquanto cidadãos responsáveis por este espaço que é de todos. Este ano de 2022 celebra-se os 50 anos da Conferência de Estocolmo, conferência que designou em 1972 o dia 5 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Este ano tem como tema Uma Só Terra. O evento destaca a necessidade de se viver de forma sustentável, em harmonia com a natureza, promovendo transformações a partir de políticas públicas e das nossas escolhas rumo a estilos de vida menos poluentes e mais verdes. Uma Só Terra foi o lema da Conferência de Estocolmo de 1972 e 50 anos depois mantém-se verdadeiro. Este planeta é a nossa única casa e os seus recursos finitos devem ser preservados pela humanidade. No programa de hoje, e atendendo ao esforço que deve ser feito por todos, daremos a conhecer o trabalho desenvolvido por diferentes instituições da nossa região que assumem esta preocupação ambiental em muitas das ações do seu dia-a-dia. O vasto património natural e ambiental do Conselho de Braga é motivo de orgulho para todos os bracarenses, mas também representa uma enorme responsabilidade de preservação e de valorização ambiental. Cientes que as sociedades modernas apresentam estilos de vida e de padrões de consumo que nem sempre se coadunam com o meio ambiente, a Câmara Municipal de Braga projetou um modelo de ação ambiental assente em 3 vetores estratégicos: a sustentabilidade dos recursos, o usufruto dos espaços e a valorização dos recursos naturais. São estes os 3 principais eixos de ação do município de Braga no que diz respeito à preservação e valorização ambiental, um trabalho contínuo que tem vindo já a apresentar excelentes resultados. Braga é uma das 88 cidades líderes ambientais com classificação de A, de acordo com a Carbon Disclosure Project, e foi distinguida recentemente com o galardão Bandeira Verde Eco21, figurando entre os municípios portugueses com os melhores índices de sustentabilidade. Comigo já se encontra então o nosso primeiro convidado da emissão deste domingo dedicado então a celebrar o Dia Mundial do Ambiente. Falámos do Sr. Engenheiro Altino Bessa, Vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Braga, que nos vem falar então das inúmeras iniciativas e projetos futuros também para uma cidade que quer assumir-se cada vez mais como um exemplo ambiental. Engenheiro Altino Bessa, muito bom dia. Obrigado por estar aqui connosco hoje, que celebramos então este Dia Mundial do Ambiente. E de facto, Braga tem de facto aqui um conjunto de iniciativas de preservação ambiental que nos últimos anos têm chamado a participação, sobretudo, dos bracarenses. São inúmeros projetos Rios, o Oxigenar Braga, o Florestal Braga. De facto, há aqui grandes mudanças ambientais em Braga nos últimos anos, não é, engenheiro?
Sim, bom dia. Antes de mais, agradecer o convite e dar-vos também os parabéns pelo facto de estarem a celebrar, a Direnor, também o Dia Mundial do Ambiente. Efetivamente, é como disse, julgo que há alteração de um paradigma daquilo que era a atuação autárquica aqui há uns anos atrás. Sim. E aquilo que é a atuação atual e as preocupações atuais. Não querendo tecer críticas ao passado, até porque também a sociedade tem vindo a evoluir e as preocupações têm sido diferentes e têm ganho um maior entusiasmo por parte da população, que também nos vai obrigando a nós próprios a termos mais atenção para determinadas áreas e para determinadas matérias. Mas é verdade é que o município de Braga, do ponto de vista ambiental, até 2013, as preocupações eram muito reduzidas. Nós tínhamos um Rio Oeste que era ainda um bocadinho um esgoto a céu aberto e hoje essa realidade está completamente ultrapassada, não esquecendo e não fugindo àquela preocupação que são descargas que vão acontecendo, que acontecem pontualmente, não tanto como aquilo que às vezes as pessoas acham que acontece, até porque são muito o efeito das redes sociais. E às vezes uma descarga replicada várias vezes nas redes sociais parecem 10 quando efetivamente é só uma. E muitas vezes há descargas ou alterações de cor da água que não têm um efeito negativo porque têm variedíssimas origens, aterros, escorrimentos de desaterros de terras, escorrimentos de águas que não têm uma agressividade do ponto de vista ambiental para a fauna e para a flora do Rio Oeste, que é isso que nos preocupa. O que nos preocupa é que nós consigamos manter um nível de qualidade da água que permita que a fauna e a flora se desenvolvam e que possa aumentar a biodiversidade existente à volta dos rios, que é esse o grande desígnio até das Nações Unidas, que é a preservação e o aumento da biodiversidade em espaço urbano também. E por isso, também que não haja uma deriva um bocadinho, às vezes, histérica em algumas situações, relativamente a isto. Agora, nós continuamos a fazer este trabalho. E muito rapidamente, só para acabar este tema do Rio Oeste, nós, no mandato anterior, fizemos uma contratação para um levantamento de cadastro à volta do Rio Oeste para percebermos todas as condutas e tentarmos chegar à origem, porque a dificuldade é sempre essa, é de chegarmos à origem da descarga. Fizemos uma contratação de 20 km para cadastrar a rede de águas pluviais e neste preciso momento, começou ontem, fizemos uma segunda contratação porque verificamos que esse era um bom método de trabalho para 100 km de cadastro à volta do Rio Oeste. Constituímos, em novembro do ano passado, uma equipa ambiental na Proteção Civil que tem como primeira ação, para além de outras, na área ambiental, mas que tem como primeira ação a vigilância, a preservação e, acima de tudo, a detecção da origem de descargas poluentes. E já descobrimos muitas e várias E algumas delas, curioso, não vou aqui dizer quais as entidades, mas ultimamente descobrimos 4 entidades públicas que teriam algumas situações menos regulares, digamos assim, e que iriam parar ao Rio Este. Isto para perceber que isto é muito transversal e muitas vezes as pessoas não sabem, e essas entidades, ou quem representa essas entidades, quando foram confrontadas com essa realidade, perceberam que afinal havia alguma coisa a fazer, mas que não sabia.
Claro, e por isso essa, desconhecem.
E por isso essa é a grande dificuldade. De qualquer das formas, como bem disse, nós, por exemplo, o galardão ou a candidatura ao Eco 21, bandeira Sim. verde dos municípios, nós não tínhamos, usando a expressão popular, não tínhamos ovos para fazer uma omelete capaz de apresentar uma candidatura ao Eco 21. Ou seja, não tínhamos elementos, não tínhamos trabalho para trás que nos permitisse apresentar uma candidatura que ainda por cima tivesse uma boa classificação, que tivesse impacto. O Eco 21 é um galardão que é atribuído pela ABAI. Eu lembro que a ABAI é a entidade que atribui a bandeira azul em toda a Europa, é uma entidade independente, e este programa, que é dedicado especificamente aos municípios, é o Eco 21 dos municípios, só podem concorrer municípios, e como imaginam, quer um município, quer ele seja pequeno, médio, grande ou muito grande, quando concorre, quer ter, se não for mais nada, do ponto de vista político, quer claro. Concorrer e quer apresentar um bom resultado, o que é perfeitamente natural. E em cerca de 60 municípios, nestas duas últimas candidaturas, Braga ficou com uma classificação acima de 80%, há 2 anos nos 5 primeiros lugares e há 3 anos numa classificação também acima de 80% nos 3 primeiros lugares. E isto é demonstrativo do trabalho que nós temos vindo a fazer, que foi preciso fazer ao longo destes anos, para depois, nós não podemos, se quisermos comparar, não podemos pegar num atleta que não está preparado, que não treinou, que não fez o seu programa de treino e de preparação, para depois o lançar numa prova de alta competição.
Claro.
Nós não estávamos preparados para entrar numa prova de alta competição, porque é efetivamente a entidade a nível nacional mais isenta e que faz e atribui este programa e esta classificação, que tem que ter a nível de pessoas, são pessoas universitárias, investigadores e tal, que fazem esta avaliação e não podem entrar em choque com os próprios municípios, senão depois nenhum município concorre, não é? Se acharem que estão prejudicados. E por isso é uma avaliação completamente isenta em função daquilo que é candidatura. São cerca de 21 itens em várias áreas e nós conseguimos obter essa classificação. Mas no caso concreto também das atividades do Braga, do Dia Mundial do Ambiente, olha, por exemplo, começamos já hoje, estamos com a Braga Florida, que é uma iniciativa que nós alteramos o modelo, já existia, mas que alteramos o modelo completamente. Estamos aqui na Praça Conde Agrolongo, aqui no Pópulo, onde nós vamos distribuir cerca de 500 floreiras, oferecemos às pessoas das ruas principais do centro histórico para que elas coloquem nas suas varandas e possam florir Braga. Oferecemos também plantas para aquelas que têm floreiras do ano passado, de há 2 anos e de há 3 anos, para que possam repor.
Exatamente.
E florir também as floreiras que já têm. Nós, ao longo destes anos, nesta atividade, já distribuímos cerca de, julgo que, de 4 mil floreiras. E desafiamos também a população a florir Braga, a florir as suas varandas, as entradas das casas, os comerciantes. E este ano ainda temos um motivo aquecido para fazermos isso. Nós vamos ter, como sabem, as comemorações do 10 de junho em Braga.
Na próxima semana, sim.
Com todas as atividades oficiais. E vamos ter muitas, serão aqui à volta do Centro Histórico, uma delas é na Avenida da Liberdade, e será um dos momentos altos em termos de cerimónias. E lanço o desafio, mesmo para aqueles que por alguma razão não, ou já não chegaram, ou não se inscreveram, para terem uma floreira, que possam comprá-la, isto também faz parte da atividade comercial, e possam florir. Imaginem o que é, nós conseguimos passar uma mensagem, em termos televisivos, que Braga se... é quase como, como nós, quando vamos a uma festa, eu vou participar nessas cerimónias, irei vestido de acordo com aquilo que são as próprias cerimónias. Que Braga se vista de alguma forma, de uma forma colorida, através de flores, que possa dar uma imagem de alegria, de saber de receber, de beleza, e isso era um grande desafio para os bracarenses, e eventualmente associado a isso, porque não também, porque é colorida e porque é a nossa bandeira, a bandeira de Portugal, porque o dia 10 de junho é também a bandeira de Portugal. Muito e por isso, bem. Ver as nossas varandas com uma bandeira nacional e com muitas flores seria, com certeza, um
fica
bom...
Fica aqui lançado este desafio.
Um bom cartão de visita para aqueles que estarão cá a celebrar as cerimónias e em especial para o seu maior representante, que é o seu Presidente da República.
Mas falando aqui das vossas políticas ambientais, os rios, a questão aqui dos rios, o Rio Este que já nos falou, mas também as margens do Rio Cávado, têm sido também alvo aqui de uma extraordinária intervenção. Falámos já de uma possibilidade de termos uma rede de praias fluviais. Também aqui neste campo têm feito muito. Recordo-me que a da UF, por exemplo, é considerada uma das 12 praias mais bonitas de Portugal. Tem trazido muita gente, muitos curiosos, mas não vamos ficar por aqui, pois não, engenheiro.
Não, eu quando assumi funções, uma coisa que metia, digamos, alguma confusão era o facto de o Conselho de Braga ter uma margem de cerca de 18 km de um rio com aquela dimensão e com aquela importância, e os bracarenses e o próprio executivo, de alguma forma, estavam de costas viradas para o Rio Cávado.
Estávamos, sim.
Nós perguntávamos a um bracarense aqui no centro da cidade qual era o rio da sua, o principal rio, o rio que identificavam em Braga, e as pessoas só sabiam identificar o Rio Este. E nós não nos podemos esquecer que o Rio Este, até por isso, a dificuldade de... E a agressividade que de alguma forma uma pequena descarga tem no rio, porque tem um caudal muito pequeno. O rio nasce aqui em São Pedro d'Este, nasce aqui a 3 km da cidade. A nascente em setembro está a lacrimejar, quase não deita água, e por isso é um rio muito pequeno. E não... O rio Cávado efetivamente é um rio que tem dimensão e que é o principal rio que tem essa margem que é muito importante e que deve ser aproveitada e valorizada. E por isso começamos a fazer um caminho que lá está, não, é longo, muitas vezes é preciso fazer o tal caminho das pedras, e logo nos primeiros anos conseguimos começar a valorizar as várias praias, e uma delas que identificamos como aquela com maior potencial, à época e já com alguma possibilidade de avançar nesse sentido, foi a Praia Fluvial da Daúve. Conseguimos a bandeira azul, que é o galardão máximo em termos de atribuição de bandeiras, significa que tem todas as condições e todas as características para estar no nível de excelência.
E entra aqui neste roteiro das mais bonitas praias fluviais, portanto...
Exatamente,
país,
isso depois país. Já é a beleza, já é a divulgação, já é o espaço em si, mas para atingir estes galardões, não, a beleza só por si não resolve, é preciso ter qualidade da água, é preciso ter infraestrutura, é preciso ter ações de sensibilização, é preciso ter uma panóplia de oferta de atividades ambientais para que isto possa acontecer. Uhum. Ainda hoje, daqui a pouco estarei lá também, com várias instituições que nós envolvemos neste projeto, estaremos, que é uma atividade que nós chamamos os Suspeitos do Costume, que é uma atividade que é feita com os meninos do Novais e Sousa, vamos estar na Praia Fluvial da Daúf a recolher lixo, exatamente porque faz parte das atividades que nós somos obrigados a fazer para cumprir os critérios que a própria bandeira azul impõe. Mas nós queríamos mais. E tínhamos a praia fluvial de Merlim, onde também já fizemos melhoramentos na sua margem. Temos um projeto para fazer requalificação da infraestrutura ao nível do bar e também do Parque de Merendas. E tínhamos também a praia fluvial da Ponte do Bico, em Palmeira, que não era praia fluvial, não era praia de banhos até o ano passado. Nós tínhamos, ao longo dos anos, insistido junto das várias entidades para que aquele local fosse classificado como praia de banhos e nunca foi classificada como tal, porque havia uma reserva, um receio por parte da APA e da Comissão Técnica que acompanha as praias, nunca nos atribuiu o estatuto de praia por causa da mini hídrica com razões de segurança para os banhistas. Nós tivemos que fazer um levantamento dos caudais, tivemos que fazer pagamentos de estudos, tivemos que delimitar, oferecer reforço de nadador salvadores. Fomos ao encontro ao longo destes anos e a cada ano se ia pondo mais um problema, mas nós fomos persistentes até que o ano passado conseguimos classificar a praia como praia de banhos, que não era, foi a primeira vez na história da praia de Ponte Bica que foi classificada como tal. E este ano vamos hastear a bandeira azul. A praia Ponte do Bico vai ser pela primeira vez também praia de bandeira azul. E vamos ter também no dia... E Merlim não é ainda praia de bandeira azul, porque houve um incidente na qualidade da água há 3 anos atrás. Por acaso não veio... Não teve origem no Conselho de Braga, mas para o caso não interessa.
Afetou.
O que interessa é que afetou e tem que limpar durante 3 anos o registro para poder, esperemos para o ano, possamos candidatar a Praia de Bandeira Azul. Mas nós temos também duas outras praias que estamos neste momento, agora com esta história do aumento dos preços, estamos com um problema com o empreiteiro, isto é real, é aquilo que se passa. Porque nós estamos a fazer um investimento de cerca de mais de 1 milhão de euros na praia fluvial de Navarra e na praia fluvial do Cavadinho, em Crespos, exatamente onde queremos também criar aí infraestruturas para poder depois apresentar a candidatura, porque o nosso objetivo, e é esta a minha convicção, que mais não seja, pelo menos até o final deste mandato, nós possamos atingir aquilo que foi o meu foco desde do início, que demora tempo, e isto nem sempre é como a gente quer em termos de rapidez, que é atingir um nível de termos 5 praias fluviais e todas com bandeira azul. É ambicioso do ponto
já
de vista,
não falta tudo.
E
claro,
é muito trabalhoso. Já temos 3, já temos 2, para o ano estou convencido que vamos ter outra, e depois nos outros anos a seguir estou convencido que vamos ter também as outras.
Exatamente.
2, se não conseguimos antecipar esse calendário, mas é esta a minha previsão do trabalho que temos vindo a fazer. Depois há um projeto maior que vinha de acima do Cávado, e depois cada município tem a sua responsabilidade, que é fazermos a ligação da ecovia do Cávado, que é a ecovia que liga Esposinho da Terras de Bouro, que é ligarmos o mar à montanha e que passa em Braga nesta tal extensão de cerca de 18 km, que é um desafio gigante, porque acima de tudo é uma burocracia gigante. Nós temos mais de 300 proprietários, é preciso identificá-los, a propriedade é pequena, e depois a própria obra em si, que em termos de financiamento é, como imaginam, 18 km
é muito.
É uma obra para 6, 7 milhões de euros e por isso teremos que ver se há financiamentos comunitários para tentarmos desenvolver esse projeto, mas está a ser trabalhado, estamos na identificação dos proprietários, do cadastro, estamos a fazer o trabalho que não é visível, de bastidores,
mas que tem que ser feito,
inevitavelmente, porque senão não podemos depois prosseguir para a fase seguinte. Coisa que nós também temos, e estamos a fazer exatamente o mesmo trabalho, porque nós queremos fazer a ecovia do Rio Oeste, que liga à nossa atual ecovia até Celeiroz, junto ao Marbe. Ou seja, são cerca de 6 km de uma ecovia que nós queremos fazer no Rio Oeste, que também é um projeto.
Acrescentar à belíssima que já existe.
À parte, portanto, que existe, a ideia depois é que tenhamos uma ecovia, deste momento vem do Meliá até Ponte Pedrinha,
que siga
e que depois siga até há um mercado abastecedor em Celeiros. Esse é o projeto dessa ecovia, que são cerca de 6 km, sempre na margem do Rio Oeste.
Que é um sítio, é um local que os bracarenses gostam especialmente de caminhar ali e fazer desporto, e portanto
sim,
é muito valorizado.
E eu estou convencido que mais ano, menos ano, este resto desta ecovia, resto que não é resto, são 6 km.
É muito ainda.
É muito. Acontecendo, estou convencido que será também um sucesso para ser usufruído pelos bracarenses.
Exatamente.
E temos também em mente, logo ali a seguir à voz, fazer um parque ecológico do Rio Oeste, exatamente da valorização das espécies, da biodiversidade,
é um merece,
da fauna e da flora.
É
só que são terrenos privados, isto é preciso muitas negociações, compra ou outros procedimentos administrativos. São processos complexos, difíceis, mas que nós começamos a desenhar em termos de PDM, em termos de captação, entre aspas, desses, e identificação desses terrenos, de como queremos fazer, e vamos construindo a ideia e vamos tentando materializá-la aos poucos, e isto vai acontecendo. Olha, nós tínhamos também essa ideia, por exemplo, ali para Quinta dos Lagos, Parque Norte, Ribeira de Castro, como lhe quiserem chamar, ali aquela zona em frente à Quinta Pedagógica.
Sim.
Estamos a fazer neste momento aquela ligação de que vinha do Nova Arcada ali à Estação de Tratamento da AGER. Há ali uma zona de requalificação e essa ligação. E vamos iniciar também numa candidatura que apresentamos, mas nós já estamos no terreno a abrir caminho, de alguma forma, que é fazer essa ligação também com uma via pedonal junto àquelas linhas de água, quer para o lado do Rio Torto, que já se passa, nós já conseguimos abrir caminho até ao continente, quer para o lado dessa Ribeira de Crasto, que vem para cima para ali para o Forno Mágico, passa pelo Forno Mágico, passa pelo aquele empreendimento da Acrescentar, junto à Quinta Pedagógica e vem até cá acima à rotunda do Estádio Municipal. Isso é, neste momento já é uma realidade, essa parte, embora depois a obra grande, digamos, de requalificação do espaço virá com esse financiamento, mas que já foi aprovado, mas nós já conseguimos abrir caminho ali entre a Quinta Pedagógica e o Forno Mágico, já se passa, já é um espaço usufruído, e estamos a falar de uma população já muito significativa em número, estamos a falar de uma população jovem que tem filhos, que tem crianças e que adora um espaço. Já abrimos caminho pelo Forno Mágico abaixo, ali junto a essa ribeira, já estamos a chegar, só falta metermos lá uma pequena ponte junto à Etar de Froços, e depois temos uma outra ligação que já está aberta, que vai ali pelo centro de inspeções, passa ali por baixo e vai sair lá em cima junto ao continente, naquela estrada que dá para Mirtibens. Ou seja, já temos ali um espaço
também, exatamente.
E toda esta área verde, que era que neste momento já está, e aquela que estará em futuros, porque há ali uma zona de construção, em futuros loteamentos, eu estimo que seja uma área verde que andará entre os 15 e os 20 hectares de espaço contíguo verde para usufruto da população. E isso é uma área e um espaço muito significativo. Nós estamos a falar, se forem 15 hectares serão seguramente, a nossa ideia é tentarmos ainda alargar alguma coisa, 15 hectares de área verde, estamos a falar de cerca de 150 mil metros quadrados, estamos a falar de 15 campos de futebol, de espaços verdes na área envolvente daquelas ribeiras existentes ali
numa zona que está
à
em
volta
crescimento,
e que está em crescimento e que ainda vai crescer final, mais, porque há ali loteamentos aprovados, e por isso nós estamos, em termos de futuro, a tentar não cometer determinados erros para que a construção não venha para cima da ribeira e que liberte o maior número de metros quadrados de espaço verde para que seja usufruído por todos, para que haja ali um corredor verde, um pulmão verde de usufruto da população, junto à linha d'água, com essa ecovia também, que permite todo aquele fluxo e o aproveitamento e a qualidade de vida que isso que traz e se traduz nas populações, que é esse também o objetivo e é para isso que trabalhamos.
Exatamente, e falando ainda da fruição dos espaços, aqui mais na zona do centro, temos hoje mais espaços verdes. O Parque Urbano das Camelas é já uma realidade, mas há aqui outros investimentos, por exemplo, o Parque Brasil, que tem sido noticiado.
O que é que nós temos vindo a fazer? Repara, às vezes as pessoas dizem, nós queremos mais espaços verdes no centro da cidade. E aquilo que eu costumo dizer é, nós temos aquilo que é possível.
Claro.
Nós temos um centro da cidade, uma Avenida da Liberdade e uma Avenida Central, ali naquele eixo mais central, digamos, que tem, tem um túnel por baixo, onde passam carros, tem um parque de estacionamento. Isto para dizer o quê? Ainda não há propriamente, que eu conheça, a tecnologia, não, nem a ciência evoluiu de tal maneira que as árvores possam crescer enterradas em cimento. E por isso, ali é difícil. Nós o que temos vindo a fazer é, em pequenos locais, onde há alguns espaços verdes resultantes de alguns loteamentos que são espaços verdes públicos, estamos vindo a requalificá-los. E fizemos isso em inúmeros sítios, aquilo que nós chamamos de pequenos pulmões, de forma a que esses espaços tenham alguma densidade em termos de árvores. Só que isto são tudo processos, tal e qual como o projeto do Picoto, de criar o maior... Hoje, quem desce a Avenida da Liberdade percebe o verde e o trabalho que se está ali a fazer. Agora, isto é um trabalho intergeracional. Uma coisa é, nós podemos fazer uma obra em cimento mais ou menos complexa. E ela demorará mais ou menos tempo. Fazemos uma obra de construção civil e ela vai demorar um ano, vai demorar dois, vai demorar três. Mas ao fim de um ano, dois, três ou quatro, ela fica pronta, vê-se o resultado. Com estas questões e com seres vivos, como são as árvores, e com o crescimento que têm, ainda por cima nós apostamos essencialmente em espécies autóctones, em espécies nossas, uma árvore em 2, 3, 4 anos não representa nada em termos de dimensão. Uma árvore precisa de 20 e tal, 30 e tal anos para crescer, para mostrar uma dimensão adulta e para ter impacto. A quantidade de árvores que nós neste momento temos no Picoto, se nós conseguíssemos fazer uma projeção daquilo que será o Picoto, se nada acontecer de extraordinário, um incêndio, qualquer coisa, não é? Aquilo que será o Picoto daqui a 20 e tal ou 30 anos será efetivamente um grande parque urbano com uma floresta densa, uma floresta autóctone que será o verdadeiro pulmão de maior proximidade da cidade, porque é aquele que está mais próximo, tem mais dimensão, estamos a falar de cerca de 24 hectares, e para além de toda aquela área envolvente, que depois representa mais cerca de 40 hectares, que onde se insere o Parque das Camélias, certo, que nós fizemos uma requalificação, e onde irá ter um impacto verde também muito grande quando essas árvores crescerem, mas foram colocadas lá árvores com 3, 4 anos. Essas árvores precisam de mais 20 anos para crescerem, para serem adultas, para ganharem dimensão. E por isso nós fizemos a obra, fizemos os passeios, metemos o mobiliário urbano, metemos a eletricidade, a iluminação pública e tal, e isso conseguimos fazer num espaço de um ano.
O resto,
mas as árvores não conseguimos que num espaço de um ano elas tenham o impacto que terão quando atingirem o estado adulto. E por isso... Isto não é um trabalho para nós, é um trabalho intergeracional. Isto é a nossa responsabilidade também. Às vezes com custos e com críticas, porque as pessoas dizem, ah, mas deitaram abaixo uma árvore adulta e agora plantaram uma árvore jovem. E a árvore adulta tinha um determinado tipo de impacto em termos visuais, em termos de captação de CO2. É verdade. Só que as árvores adultas também ficam doentes. Também morrem. E também caem. Ainda há 15 dias caiu uma árvore, por exemplo, em cima de um carro e de uma casa aqui em Breve. E nós não conseguimos chegar... Nós temos dezenas de milhares de árvores em espaço urbano. Não conseguimos estar dentro delas e mesmo assim, aquelas que nos parecem que estão mais debilitadas, nós temos contratado ainda agora, andou a semana passada, a Universidade de Trás-os-Montes, numa contratação, a avaliar determinadas árvores para ver o estado fitossanitário delas. Mas... haverá sempre alguma... É como com as pessoas. Ai, aquela pessoa estava com tão boa cara... Pois. E no espaço de um mês foi-lhe detectado um cancro e entretanto coisa, e em dois meses ou três faleceu. Nas árvores pode acontecer o mesmo, e por isso nós não conseguimos controlar tudo aquilo que acontece. Agora, há situações que foram poucas aonde se deitaram árvores por opção, por causa de obras públicas, mas são em número muito reduzido. Quando quisermos olhar para quase 9 anos de mandato, quase que se contam pelos dedos. Uhum. Foi ali junto ao MLA, onde se deitaram umas árvores, mas plantaram-se muito mais árvores do que aquelas que se deitaram abaixo. E deitaram-se algumas árvores adultas e agora aquelas são jovens, mas foi para requalificar toda aquela área, e às vezes é preciso também fazer algumas coisas deste género. E numa outra situação, de resto, todas as árvores que nós deitamos abaixo foi por questões de segurança. E há uma coisa que eu sempre disse e volto a dizer. Quando os serviços técnicos me confrontam com uma árvore que, do ponto de vista fitossanitário, pode correr riscos de cair, e entre a opção dela poder cair e causar prejuízos às pessoas... ou aos seus bens, mas principalmente a pessoas. Eu lembro que em 2014 ou 15 caiu uma árvore em Braga e matou um senhor de 42 anos. E por isso, uma coisa eu nunca hesitarei, é que se a árvore tiver que ir abaixo, se ela puser em risco as pessoas, e isso não haja dúvida nenhuma, porque a prioridade serão sempre as pessoas e a segurança das pessoas. Agora, não posso garantir que das dezenas de milhares de árvores que nós temos que vá acontecer, porque vem uma intempérie, claro, porque vem um vento que não se estava à espera, porque vem uma tempestade, e isso aí nós não conseguimos controlar todos esses fatores, mas a segurança das pessoas é prioridade. E só para terminar esta questão das árvores. As árvores, há aquela velha máxima de as árvores morrem de pé. As árvores podem morrer de pé, mas se estiverem no meio do monte e longe das pessoas. Em espaço urbano, as árvores não podem morrer de pé, porque a probabilidade de elas caírem em cima de alguém é grande.
É grande.
E exatamente. Por isso, se elas estiverem a morrer, nós temos é que as deitar abaixo. Que as intervencionar, porque não podem morrer de pé em espaço urbano.
Muito bem. Jigueiro, muito mais havia a dizer sobre a intervenção política que tenha feito aqui na questão do ambiente, porque já falámos dos rios, mas temos aqui os percursos pedestres que valorizaram muito daquilo que é a nossa paisagem natural e também cultural, mas não vamos conseguir falar tudo. Mas, em jeito de balanço, pergunto-lhe, faz um balanço muito positivo e perceber também como é que gostaria de ver Braga no futuro, quando falamos em termos de valorização ambiental. Isto, eu sei que é um comboio que está em andamento e que não vai querer parar de valorizar a nossa cidade e transformá-la, sobretudo, numa cidade interessante para a qualidade de vida de quem cá vive e de quem nos visita, não é?
Sim, nós quisemos criar um novo conceito para Braga relativamente àquilo que é a natureza. Não sei se os nossos ouvintes chegaram a ver, mas desafio que procurem, basta ir à net e procurar um vídeo que nós fizemos, que é o Braga Natural. Sim. Esse vídeo tem cerca de 6 minutos, tem voz off do Eduardo Rego, que é aquele locutor da BBC Vida Selvagem. Teve um sucesso enorme, esse vídeo teve 250 mil visualizações e é demonstrativo um bocado daquilo que nós pretendemos, que é criar uma ideia, um conceito, mas também associado a uma realidade, que é termos uma Braga mais natural.
E portanto, Engenheiro Altino, e para finalizar, os próprios bracarenses são hoje também pessoas mais sensíveis a estas questões do ambiente?
Os próprios bracarenses são hoje muito exigentes relativamente às questões do ambiente, e ainda bem. A única coisa que eu peço é que haja bom senso, que critiquem, mas que também valorizem o nosso trabalho, porque isso também sabe bem. Mas nós temos que viver com a crítica, e também a crítica muitas vezes leva-nos a melhorar. Como digo, e como há bocado falou, nós temos essas iniciativas, o Florestar Braga, o Oxigenar Braga, durante o ano. Já plantamos milhares de árvores, já oferecemos milhares de árvores. Agora, elas irão ter o seu tempo para ter o tal impacto que nós pretendemos. Mas também muitas vezes, quando os bracarenses querem dar o seu contributo, por exemplo, naquilo que diz respeito às descargas, podem fazer as suas publicações nas redes sociais, podem replicá-las. É lógico que isto não há nenhuma espécie de censura, felizmente, e não é isso que se pretende. Mas antes de o fazerem, quando detectarem alguma situação desse género, que contactem a Proteção Civil, a equipa do ambiente da Proteção Civil, ao número, que eu agora não sei de cor, mas que está nas nossas redes sociais e que está nos nossos sites, há um número específico para denunciar descargas. Isto porquê? Porque se nós conseguirmos ir o mais rápido possível ao local, maior é a probabilidade de nós conseguirmos detectar a origem da descarga. Porque muitas destas descargas às vezes demoram 10, 15 minutos. Enquanto a pessoa faz a publicação na rede social, e faz os seus comentários, responde aos outros comentários, e se não avisar as entidades que podem ir ao local e que podem com rapidez ver se é possível detectar a origem, como são descargas relativamente curtas, porque as descargas que haviam no passado permanentes e contínuas, dessas acabaram. A prova disso é que nós tivemos, eu até diria, audácia de desafiar e de pedir ao ICNF, porque são entidade responsável e com essa competência, de repovoarmos o Rio Oeste com trutas. A truta é um animal muito sensível. Eu, no outro dia, dizia isto nas redes sociais e volto a dizer, eu desafio um bracarense qualquer que mostre uma fotografia de uma truta do Rio Oeste nos últimos 20 anos. No rio, este, aonde havia trutas. Isto porquê? Porque as trutas ao longo dos 20 anos, ao longo destes últimos, eu digo 20 anos, mas provavelmente são 30 ou serão 40. A truta é um animal muito sensível e, como o Rio Oeste se tornou de alguma forma um esgoto, as trutas desapareceram, morreram. E por isso não se reproduziam, porque não havia trutas para se reproduzir. Mas era um rio que já tinha tido trutas no passado. E por isso não há nenhuma fotografia nos últimos 20 ou 30 anos de nenhuma truta no Rio Oeste. Nós deitamos em novembro 2 mil trutas e eu ainda no outro dia publiquei um vídeo e fotos de trutas que já triplicaram o seu tamanho de lá para cá, que já estão adultas e espero que possam repovoar. E isto é um indício de que a qualidade da água melhorou, caso contrário elas não sobreviviam. É aquela prova que eu costumo dizer, é como o algodão, não me engana. Eu posso dizer o que e as pessoas podem acreditar ou não naquilo que eu digo. Isto é factual, nós deitamos as trutas e elas estão lá. Estarão todas? Provavelmente não. Mas em determinados pontos do rio significa que elas se aguentaram, estão lá e espero que continuem a estar. Estes repovoamentos nós não tínhamos, valorizamos muito. É lógico que isto é uma dimensão micro e não tem nada a ver, mas só vou dar um exemplo por comparação. A introdução do lince ibérico em Portugal. Porque nós tivemos lince e o lince desapareceu em Portugal. Foi completamente caçado, foram todos os exemplares mortos e não se avistava o lince em Portugal há dezenas de anos. De há uns anos para cá houve um processo em parceria com a Espanha de repovoar o nosso território com linces. Eles são criados em cativeiro e depois são lançados em terrenos selvagens, em vida selvagem. E é isto que hoje há lince em Portugal, porque houve este trabalho. Isto faz parte desta preservação das espécies. Nós não tínhamos trutas no Rio Oeste e agora temos. Esperemos é que as conseguimos, claro, preservar. Tal e qual como lontras, nós temos avistado lontras, há inúmeros vídeos, fotografias de lontras. E se nós recuarmos 10, 15 anos atrás, ninguém tem uma fotografia, um vídeo de lontras, porque elas não estavam cá. Porquê? Porque não havia qualidade da água que permitisse que a fauna e a flora se desenvolvesse, que houvesse cadeia alimentar e que os animais surgissem e conseguissem sobreviver. Porque sem cadeia alimentar, se não houver peixinhos para a lontra se alimentar, se os peixinhos não tiverem a semente, se não tiverem a qualidade da água, se não tiverem o arboredo, os arbustos, as sombras, se não forem criadas uma série de fatores, necessários à sua sobrevivência, eles não existem, não há em quantidade as outras claro. Espécies que são predadoras dessas, a cadeia alimentar não funciona e por isso as espécies saem destes territórios e vão para outros. As trutas terão sido todas mortas ao longo destes anos e agora vamos ver se estas sobrevivem. O que é certo é que elas para lá, nesta altura, estão lá, uma parte delas, e espero que se reproduzam. Isto é um sinal do aumento significativo da nossa biodiversidade. Esse vídeo demonstra bem isso e nós iremos lançar em breve, com o João Ferreira, que é um fotógrafo da natureza que eu desafiei para fazermos este trabalho. E vamos lançar um livro ilustrado, um livro com qualidade, que chama Os Bichos de Braga. E as pessoas vão ficar surpreendidas com a quantidade de bichos, de animais que existem muito no bem. Nosso território. E são fotografias todas no concelho de Braga.
Muito bem. Engenheiro, eu agradeço a sua presença. É sempre um prazer conversar consigo, ficar-nos a par também de todas as novidades que vão acontecendo em Braga. Até breve e bom Dia Mundial do Ambiente.
Obrigado para vocês também e tudo bom. Obrigado.
E é então com as palavras do Sr. Engenheiro Altino Bessa que chegamos ao fim da primeira hora de emissão. Voltamos dentro de momentos para continuar a falar de ambiente cá em Braga. Volte connosco, até já.
A nossa terra.